Olha só, pessoal, nosso assunto de hoje é sobre chocolate, isso mesmo. E a gente vai falar de chocolate voltado para crianças, pois a gente sabe que a maioria das crianças gosta muito de chocolates, mas aí a gente precisa saber qual é o melhor jeito para oferecer chocolates para as crianças de maneira saudável. Então, para tirar essas dúvidas, a gente vai conversar agora com a nutricionista do Oba Hortifruti, é a doutora Renata Grau, que já está conosco. Olá, Renata, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Espero que todo mundo que está ouvindo a gente esteja bem, que goste de chocolate, que é um assunto muito bom. Espero colaborar com informações valiosas.
Com certeza, Renata. E é como você falou, né? O chocolate é muito gostoso, né? E criança mais ainda gosta demais, né? Mas eu queria saber exatamente, né? Qual é a sua opinião sobre o consumo de chocolates por crianças?
Eu acho que é sempre bastante importante a gente entender um cenário. Então, se a gente estiver falando de crianças pequenas, é importante que a gente pergunte sempre para a família, né? Se a família concorda com o consumo. Lembrando que antes dos 2 anos de idade, é recomendado que a criança não consuma nada com açúcar. Então, para essa idade, né? Eu acho que a gente precisa evitar 100% aí o consumo do chocolate. Depois dessa idade, que a criança já acaba sendo apresentada aos açúcares, né? Os alimentos contendo açúcar e chocolate pode ser uma opção, né? Desse tipo de alimento. E eu, inclusive, acho uma opção, né, boa no sentido de não ser um alimento muito processado, né? Então, a gente tem chocolates com uma lista de ingredientes mais enxuta, com um teor de cacau mais aumentado, que pode até trazer alguns benefícios para a gente. Então, se for uma criança, né, ali um pouquinho já mais velha, que não vai consumir uma quantidade muito grande, que não vai trocar uma refeição por chocolate, por exemplo, a gente pode ficar despreocupado, porque dentro de um contexto adequado, o chocolate não vai fazer mal para as crianças.
Perfeito, então. E aí eu queria saber, né, quais são as propriedades do chocolate, né? Porque eu fico pensando, será que ele oferece muita energia às crianças? Elas ficam agitadas, se consomem chocolate demais? Como é que é isso?
É, o chocolate, ele tá na listinha dos alimentos ali mais estimulantes, né? O energético, aí que a gente costuma dizer, normalmente está associado com alimentos que acabam deixando a gente aí mais estimulado. Para criança, isso é particularmente uma questão que deve ser observada com muita, né, com calma ali, com muita responsabilidade, porque eles são mais sensíveis a esses estimulantes. Então, aqui, né, o cacau do chocolate, ele tem uma quantidade de cafeína que vai, né, causar esse não sintoma, né, que vai favorecer que a criança aí fique mais agitada, mais elétrica, às vezes não consiga se concentrar tão bem. Talvez atrapalhe até o sono. Então, uma sugestão que eu dou é para a gente, né, pegar essa informação e entender qual seria o melhor horário do dia, por exemplo, para a gente oferecer chocolate para criança, já que sim, ele vai ser bastante estimulante para ela. Talvez mandar chocolate no lanchinho da escola ou algum alimento contendo chocolate no lanchinho da escola vai deixar a criança mais agitada, talvez com menos foco, né? Conseguindo ficar sentada com muito mais dificuldade, talvez atrapalhe ali aquele momento de aula na escola. Talvez muito no fim do dia pode atrapalhar o sono. Mas em outros momentos, se for em pequena quantidade, talvez a gente não tenha esse efeito, né, acontecendo de uma forma negativa. Mas sim, é bastante importante a gente pensar nesse estímulo, nessa energia toda que as crianças acabam, né, sentindo. E aí aqui eu queria fazer uma observação. Acho que é bem um consenso, e nutricionista adora dizer isso, que quanto mais cacau no chocolate, melhor, né? De fato, quanto mais cacau ali, mais propriedade benéfica a gente vai ter, mas também mais cafeína, gente. E aí para as crianças, né, a gente pode ter mais ainda essa questão aí de favorecer mesmo mais uma agitação, às vezes até, né, uma dificuldade de concentração. Então, é organizar mesmo.
Perfeito. Mas vamos lá, Renata, peraí. Você falou que na escola acha melhor que não, porque estimula demais e final do dia também atrapalha. Então, qual seria o melhor horário para liberar o chocolate para as crianças, né?
Eu acho que um hábito muito bacana é a gente estimular que ele venha próximo, né, depois ali, de preferência, de uma refeição. Não como uma recompensa pela criança ter comido lá o arroz, o feijão, a carne, os legumes, né? Não nesse sentido de recompensar, né?
Uhum.
Mas no sentido de que eu matei a fome com alimentos ali que tenham uma densidade nutricional, que tenham mais vitaminas, minerais, proteínas para essa criança, né? E aí eu brinco, a gente já forrou a barriguinha. E isso vai ajudar a não comer chocolate demais, né? E aí, em seguida, a gente coloca o chocolate, que vai ser um alimento que não tem tanto nutriente quanto esses outros alimentos, por exemplo, que eu citei, mas que é saboroso, que é cultural, né? Nós brasileiros temos aí o hábito de consumir chocolate. E aí, essa é uma combinação que eu gosto muito de fazer, assim. Eu acho que a gente não deixa em prejuízo outros nutrientes por colocar o chocolate na alimentação quando a gente faz dessa maneira.
Perfeito, então. E isso pode ser diário ou existe uma quantidade adequada de doces diários, né? Seria melhor oferecer doces só aos finais de semana? Como é que é isso?
Açúcar em si, né, independente de vir do chocolate apenas ou não, é um nutriente ali que a gente deve consumir o mínimo possível, né? Então, a gente, de preferência, não consumiria açúcares todos os dias. Isso não significa que a gente precise consumir só aos finais de semana, mas sim poucas vezes na semana, independente do dia da semana. Então, eu brinco que pode ser que tenha um sábado que a gente não vai comer doce, que talvez na segunda-feira a gente coma um chocolatinho, né? E tá tudo bem pro nosso corpo, não importa o dia da semana. Mas a frequência total na semana, ela é importante, né? E claro, sempre que a gente vai comer e oferecer pra criança, a quantidade total ofertada também vai ser importante. Uma coisa é consumir um bombom, outra coisa é consumir uma barra de chocolate inteira de uma vez só. Então, idealmente, a gente não oferece, né, açúcar, incluindo chocolate, para as crianças diariamente. Não é um hábito saudável, a gente forma o paladar de um jeito negativo, favorece que a criança fique seletiva para outros alimentos, né? E, no longo prazo, pode sim favorecer excesso de peso, obesidade, né? Algumas doenças que a gente pode desenvolver pelo consumo excessivo de açúcar. Então, isso sempre é um alerta que deve acontecer. Mas a gente vai organizando ali esse consumo, às vezes prioriza, né? Um evento, uma festinha, uma comemoração que a gente sabe que a criança vai ficar exposta ali, né? A chocolate, por exemplo. E aí dá tudo certo.
Olha, eu acho que é isso, né, Renata? É importante que esse consumo de doces e de chocolate, de uma maneira geral, seja integrado a uma dieta equilibrada, né? Rica, né, em frutas, legumes e alimentos que são saudáveis, não é isso?
Isso, exatamente. E aí também a gente lembrar que só comer os alimentos que a gente tem por hábito de chamar de saudáveis o tempo inteiro talvez não seja tão saudável assim, que às vezes isso vem junto com uma paranoiazinha ali relacionada à alimentação, né? Que também não é uma boa relação com a comida. E nesse sentido, é muito importante que a gente consiga permitir que a criança coma de tudo, né? De tudo mesmo. E claro que alguns alimentos a gente vai ofertar com mais frequência, outros com menos frequência, mas também, né, às vezes radicalizar e proibir, né? Eu acho que proibir é só quando a criança não pode, né? Ela tem alguma patologia, e alguma alteração, alguma doença, que ela realmente não pode consumir algum item, não pode consumir o chocolate. Mas fora isso, né, o proibir ali não seria saudável, na minha opinião.
Perfeito. Mas, assim, o chocolate tem propriedades que podem dar alergia?
O chocolate tem leite, né? Normalmente existem algumas opções veganas hoje, aí não vai ter leite na composição. E algumas crianças podem sim ter alergia ao leite, né? A proteína do leite de vaca. Então, isso é um cuidado importante. É, temos as crianças que têm, né, diabetes, que são diabetes tipo 1, e que aí vai precisar tomar bastante cuidado. O próprio cacau, né, é uma fruta que também algumas crianças, algumas pessoas podem manifestar alergia. Então, contextualizar, né, existem algumas condições, são condições raras, a minoria das crianças, né, vão manifestar essas condições, mas que obriga aí, né, que faz com que a criança precise não comer alguns alimentos, alguns ingredientes, e aí o chocolate pode estar dentro dessa lista.
É, ainda mais se coloca, por exemplo, amendoim junto com chocolate, isso já também já corrompe, né, esse doce, né? No sentido
Exato,
que de trazer
perfeitamente.
uma alergia, né? Ó.
Exato, os corantes, né? A gente tem chocolates adicionados aí com corantes, que vai mais, vou dizer que já tem um percentual que eu acho que sobe um pouquinho de crianças com alergia. Tem esses cuidados, sim.
Olha só, e eu achei interessante que você falou do próprio cacau, né? Porque, por exemplo, eu mesma, às vezes, eu, para não comer um chocolate puro, assim, eu coloco um pouquinho, né, de cacau em pó com um pouquinho de abacate. E aí fica um docinho, né? Com um melado de cana, uma coisa assim. E para mim, me sacia, fica de boa. Mas aí, agora você me alertou sobre o cacau. É isso mesmo? A gente tem que ficar um pouquinho de olho sobre essa questão, Renata?
É uma possibilidade muito pouco frequente na população, né? Assim como o amendoim também, né? Que é um alimento super bacana, mas algumas pessoas vão manifestar alergia, né? É, quem já consumiu e fica tudo bem, não tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que se preocupar lá com as crianças nas primeiras vezes, né? Que a gente vai ofertar aí alguma coisa contendo cacau, próprio chocolate, e observar se tem alguma reação, né? É interessante isso, porque não necessariamente alimentos que, de um modo geral, são ruins para a saúde, né? São os alimentos que a gente pode ter alergia. Então, aqui é um exemplo desse, né? A gente tem a alergia do leite, que é um alimento fantástico para a gente, mas algumas pessoas não vão poder consumir o amendoim e aí aqui o cacau, né? Menos frequente, mas também pode acontecer, sim.
Tá certo, então. E tem, assim, um melhor chocolate para as crianças consumirem, né? Você falou dessa questão de conter mais cacau, não é isso?
Isso. A ideia, né, é a gente oferecer e consumir sempre chocolate, quanto mais cacau, né, o possível, assim. Então, acima ali de 70% começa a ficar legal. Bom mesmo seria acima de 85% de cacau na composição, porque a gente tem bem pouco açúcar, né? Então, no mundo ideal, a gente consumiria mais esses tipos aí de chocolate.
Digo,
no mundo ideal, é... Eu digo no mundo ideal, porque eu sei que a aceitação é baixa, né? É, o paladar precisa ser treinado para isso, essa aqui é a verdade, viu?
E olha que eu já gosto de 60%, mas ainda não é o ideal, é isso?
Exatamente, exato. E eu tô no seu time aí, eu também, né? Tenho uma... Falar que eu gosto, que é o meu colágeno preferido, eu estaria mentindo, né? Mas do ponto de vista nutricional, né, apenas... Seria aí a gente olhar os chocolates com um teor maior de cacau. Eu também gosto muito da gente prestar atenção na composição, porque a gente tem diferença assim, do chocolate, só o chocolate, ou do chocolate que tem, né, as casquinhas, que tem bolachas, né, adicionadas no, na composição, então os bombons, né, que vem com recheios. Então, tudo isso conta também, né, como teor nutricional ali.
Olha,
a gente tem que ficar atento, porque, né, não adianta só a gente pensar no teor de cacau. Então,
certo.
Tem esses outros elementos para a gente levar em consideração.
Então, o achocolatado nem pensar, isso, Renata?
Olha, o achocolatado, a maioria deles é 95% açúcar e 5% cacau, mais ou menos. É essa
que
proporção.
Isso, então não tem nada com...
Não tem nada. Eu sempre aconselho, né, os meus pacientes aí a fazerem uma transição. E virem tentando pelo menos o chocolate que é 50%, que é chocolate em pó e não achocolatados, né? Já fica 50-50 ali, já dá uma boa melhorada, né? E aí depois que a gente for conseguindo aumentar esse teor de cacau também é melhor, mas, né, os achocolatados aí eu brinco que são praticamente açúcar. Então, na rotina alimentar, isso faz bastante diferença, né?
Verdade. E tem uma idade específica, né, ideal para começar? Né? Você até colocou, né, antes de 2 anos de vida, não, né?
Isso, é, antes de 2 anos, assim, a recomendação é zero açúcar, então a gente não, né, não teria acesso ali. E a oferecer chocolate, né, contendo açúcar principalmente, a partir daí, a gente pode começar a oferecer, e aí eu sempre recomendo quanto menor a criança, menor a porção, né, menor a quantidade, mas a partir dali, se a família consome chocolate, quiser introduzir, né, para a criança, até socialmente ali falando, eu acho que é uma possibilidade. Não é para oferecer sempre, né, porque 6, 2 anos é um bebê ainda praticamente. Então, se a gente puder esperar, sem dúvida alguma, é melhor. Não existe uma regra para isso. Eu sempre penso que açúcar, quanto mais a gente puder demorar, melhor para oferecer para a criança. Mas é fato que ali, criança com 4, 5 anos que já está indo para a escola, né? Ela vai ser exposta e a gente vai conduzindo isso, a frequência e a quantidade, e também dá super certo.
Perfeito. E aí a gente tava até falando dessa questão aí da quantidade, né, de cacau que deveria ter, né, no, nesse chocolate. Mas assim, dá pra gente mudar o paladar de uma criança que não gosta desse chocolate 70%? Você falou que é um mundo ideal, que é mais difícil, né? Mas será que se a gente começar desde cedo, dá pra mudar esse paladar?
Olha, dá para mudar e eu vou te dizer que é mais fácil mudar o paladar de uma criança do que o paladar de um adulto.
Ah.
A gente precisa fazer a exposição, né? Então, as pequenas quantidades ali dos alimentos, né, um pouco mais amargos, porque, né, acaba ficando, né, mais cacau, a gente tem que um sabor mais amargo mesmo, é esperado. E aos pouquinhos a gente vai oferecendo, né, pequenas porções, até que essa porção fica mais confortável para a criança consumir, para um adulto consumir também. O esquema é o mesmo, né? Aos pouquinhos ali, com uma certa frequência, a gente vai tentando até que uma hora o nosso paladar se acostuma.
Olha, e se a criança exagerar e comer muito chocolate, isso pode fazer mal, Renata?
Pode, com certeza. De forma mais aguda, né? Então, ali no momento em que acontece esse consumo ou exacerbado, a gente pode até ter sintoma gastrointestinal, né? Sintomas vômitos, principalmente diarreia, né?
Uhum.
Então, a barriguinha ali pode ficar um pouquinho desarranjada. No longo prazo, a gente está falando de uma criança que provavelmente vai consumir caloria em excesso, né? É açúcar em si em excesso, então o metabolismo da glicose no nosso corpo pode ficar prejudicado, né? A criança pode já crescer favorecendo ali com mais tendência a desenvolver algumas doenças, principalmente excesso de peso e obesidade, diabetes lá no futuro, né? Então, assim, o excesso, ele sim vai ser um problema. Então,
verdade.
A gente precisa, né, ter em mente aí isso, pensar no todo da alimentação para colocar o chocolate dentro, como você mesma comentou, de um contexto aí bastante equilibrado, adequado para o crescimento da criança.
Perfeito. A gente pode ficar viciado em chocolate?
Olha, viciado, a gente, né, eu brinco que eu não ouso dizer que não, mas não o vício como a gente pensa o vício em drogas, né? Não, quando a gente fala do vício nos alimentos, a gente não está falando do vício nessa mesma
proporção.
Intensidade.
Uhum.
Mas sim, a gente pode se acostumar, né, a consumir com uma certa frequência. Isso vai fazer com que a gente queira consumir sempre, com que isso esteja no nosso hábito, com que talvez seja muito difícil consumir eventualmente, né? A gente acaba desenvolvendo aquela vontade de comer todos os dias. Então, a gente cria um hábito, sim, é importante sim ficar atento a isso.
Perfeito. E é uma polêmica, né, que para quem gosta, fica sempre essa questão: chocolate branco é chocolate, Renata?
Olha, para mim é chocolate, sim.
É?
Mas, tecnicamente falando, como ele não tem cacau, né, eu brinco que para mim é sim, porque eu adoro chocolate branco, só não como sempre porque não seria legal. Mas, tecnicamente falando, ele é um chocolate que não tem cacau na composição, né?
Uhum.
Ele tem apenas a manteiga de cacau. Então, se a gente for olhar ali, por definição, a gente diria que ele não é chocolate. Mas, popularmente, né, é tudo bem a gente chamar de chocolate sim e consumir em quantidades adequadas para nós, não vai ter problema nenhum. Nossa, essa polêmica não é nem necessária. Acho que a gente não precisa ficar muito bravo com chocolate branco, não.
Ah, então pode deixar a pessoa feliz comendo o seu chocolate branco em paz, né?
Pode. Eu gosto, assim, no fim das contas dessa história de chocolate, eu gosto de a gente pensar que o melhor chocolate é aquele que a gente gosta mais.
Ah.
Porque se a gente não estiver comendo em excesso, ele vai ser o que vai deixar a gente mais feliz. E como ele não está em excesso, ele não vai fazer mal para a nossa saúde, né?
Perfeito, Renata. E aí, uma coisa que a gente também estava em dúvida aqui é sobre a intolerância à lactose, né? Mas você falou que aí, no sentido, é só trocar, né, por um chocolate vegano, é isso? Como é que a gente relaciona, então, Renata?
É uma alternativa, né? Porque aí a gente está falando de um produto que não vai ter leite na composição e que aí, para intolerância à lactose em específico, né, vai acabar não tendo nenhum problema.
Ah, perfeito, então. E aí a gente também está atento, né? Porque, assim, muitas vezes, né, tem muita gente que acaba dando doces para as nossas crianças, né? Pessoas que, muitas vezes, nem é a responsável por ela. E é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de perguntar aos pais se a criança pode ou não consumir essa questão dos doces, de chocolates. É isso, Renata?
Isso é fundamental. Uhum. Inclusive, pela questão ali, pela possibilidade, como nós já comentamos, das alergias alimentares, e que a criança, principalmente criança pequena, pode ter uma reação alérgica grave, né? Então, a gente pode ter edema de glote, que é a garganta incha e a criança não consegue respirar, dependendo do alimento que ela consome. Então, isso é muito importante. Uhum. E, embora não tão frequente, mas é, sim, muito importante. Mas o que é bastante frequente, que eu acho que as pessoas também precisam levar em consideração, é que é desrespeitoso com a família, né? Quando a gente não respeita as decisões que a família toma, ou o espaço que a família, né, tem ali e nos dá em relação à criança. Então, vamos perguntar antes, né, se a família disser que tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai lá e oferece. E aí eu falo que a gente, né, de preferência, pergunta para os pais com descrição, sem ficar mostrando as coisas para as crianças, para não manifestar o desejo, né, nelas.
Sim.
E que depois a gente não vai poder oferecer, e às vezes a gente não vai poder oferecer por uma questão de saúde mesmo, né, nem por uma decisão dos pais. Não que isso seja menos importante, mas eu acho que a gente, eu acho que é uma questão, inclusive, de respeito, né? Eu sei, uhum, que a gente quer agradar sempre, claro que a intenção é boa, mas a gente precisa, sim, sempre perguntar para a família.
Perfeito. Tem uma dúvida aqui também, Renata, sobre aquelas bebidas lácteas ou aqueles iogurtes, né, que a gente sabe, só para a gente não falar em marcas aqui, né, mas assim, uhum, que tem aquela composição de chocolate, que é uma delícia, né? Essas também, a gente, porque pode ser dado, ou a gente tem que ter também uma parcimônia, como é que é isso?
Tem que ter a mesma parcimônia, né? Eles têm cara ali de um produto mais nutritivo, tem cara de criança, né? Uhum. Mas, na verdade, é um doce como qualquer outro doce. Então, ele entra na conta, na cota, né, ali do dia da semana, do docinho, não é na cota do leite, uhum, né? Então, sem colocar no grupo alimentar correto aí, né?
Ele pode até ser associado com achocolatado, pode ser?
Isso, exatamente, perfeito.
Perfeito, então. É isso, né, Renata? E acho que, de um modo geral, para todos nós, né, a gente também tem que ter um cuidado, né? Não só crianças, mas todos nós, né, ao consumir, nada de exagero, né? E chocolate sempre nessa proporção, com mais cacau, é isso, né?
Isso, exatamente. Então, se a gente puder treinar o nosso paladar para tolerar o chocolate mais amargo, sem dúvida vai ser melhor. Uhum. Acho que fazer esse consumo com responsabilidade é a chave, né? Porque não é o chocolate que vai fazer mal, é a forma como a gente consome o chocolate que pode não ser tão legal pra gente. Então, se a gente contextualiza esse chocolate num padrão alimentar bom, adequado, né? Ele vai ser ali um elemento, né, com um percentual baixo em relação a tudo que a gente consome, vai dar tudo certo. Agora, se a gente escolhe, né, por exemplo, trocar o jantar da criança por chocolate todos os dias, aí não é o chocolate que está fazendo mal para a criança, é a nossa decisão de fazer isso que está fazendo mal para a criança, né? Acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, a gente não precisa de forma alguma proibir chocolate, a não ser que tenha alguma doença envolvida, mas, infelizmente, todo dia também não vai dar.
Ah, legal. E você tem uma receita pra gente de chocolate? Pra gente fazer em casa?
Tem, ó. Para as crianças, tem uma dica, não chega nem a ser uma receita, que é muito simples. Ah. Que é a gente pegar um chocolatinho ali, né, ao leite, talvez amargo para quem já tá adaptado, derreter em banho-maria ou derreter no micro-ondas e usar isso, mergulhando frutas, como se fosse um fundizinho, assim, que a gente pode até colocar no freezer e fazer um picolézinho de fruta com uma casquinha de chocolate.
Delícia!
Dá para fazer isso com a maioria das frutas, inclusive agora que a criançada tá de férias e a gente precisa, né, descobrir atividades aí para colocar as crianças para gastar energia, dá para eles mesmos prepararem essa receita, normalmente eles adoram.
Oh, bom demais. Obrigada, Renata. Valeu aqui pelo nosso bate-papo. Seja bem-vinda em outras oportunidades. Valeu.
Eu que agradeço, fico à disposição, precisando aqui, é só me chamar. Muito obrigada.
Tchau, tchau, até a próxima.
Tchau, tchau, até.
Muito bem, conversei então com a nutricionista do Hortifruti, a Renata Guiral, e falamos aqui sobre chocolate.